senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, primeira reunião pós-eleições do Parlamento Europeu e interrupção dos trabalhos. Temos aqui uma pequena alteração da ordem de trabalhos que já foi comunicada ontem aos senhores deputados, tendo em conta que havia problemas com as audições e, portanto, passamos as audições para a parte final da reunião. Só haverá audições a partir das 15h30 e até lá vamos ver a restante ordem de trabalhos. Queria desde já informar que o PCP pediu o adiamento do ponto 3 do projeto de resolução 1422 e o CDS pediu também no ponto 3 o adiamento da discussão dos projetos de resolução 2155 e 2160. Portanto, sendo assim, teremos que passar para a próxima reunião estes três projetos de resolução. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
O PSD iria solicitar o adiamento do projeto de resolução 2172, mas a razão é, por outro motivo, é que a Comissão de Agricultura, ou o grupo parlamentar do PSD na Comissão de Agricultura, pediu a reapreciação deste diploma, no sentido que o mesmo seja, que essa apreciação seja feita na Comissão da Agricultura e não na Comissão de Ambiente. Esse pedido foi dirigido hoje ao Sr. Presidente da Assembleia da República nesse sentido. Portanto, eu ia pedir o adiamento, porque formalmente não posso fazer outra forma que não seja pedir o adiamento, mas a verdadeira razão é esta.
Muito bem. Então, neste ponto 3, teremos apenas o projeto de resolução 2163 do PSD, que recomendo ao Governo que considere o fator da pegada ecológica dos alimentos nos contratos públicos. Todos os restantes anteriores serão adiados, então, para a próxima reunião. Vamos então dar início à reunião. E há uma outra questão ainda que eu queria já colocar no início da reunião, que é, como sabem, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu o adiamento das votações indiciárias da Lei de Bases da Habitação, o que quer dizer que o objeto da reunião da manhã da nossa Comissão, que era precisamente a ratificação dessas votações, deixa de ter sentido. E, portanto, fica-nos só um ponto da reunião da manhã que eu sugeria que passasse para a reunião de hoje, se todos os senhores estivessem de acordo, que é um requerimento da Sra. Deputada Helena Roseta para que se ouça a Presidente do Iru. E, portanto, se assim fosse, ficaríamos sem a reunião da manhã, o que era talvez ser... Era bom. Portanto, nós introduziríamos esse ponto no final, antes dos outros assuntos, introduziríamos então o ponto proposto pela Sra. Deputada Helena Roseta. Estamos de acordo?
Sim.
Sim? Então vamos avançar. Primeiro ponto, aprovação da ata número 207. Se os deputados queiram colocar alguma questão sobre esta ata, façam um favor. Não havendo, passa à votação de imediato. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade a ata número 207. Distribuição da iniciativa legislativa do projeto de lei 1214/13 da 4ª sessão do PAN, regulamenta o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarros. O relator cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP, que não está aqui ninguém neste momento, mas será comunicado ao CDS e, portanto, certamente que indicará o senhor deputado que toma conta deste relatório. Temos três redações finais para fixar. Vamos começar pela do projeto de lei 1189/13 da 4ª sessão. Procede à interpretação autêntica do número 7 do artigo 1041 do Código Civil, editado pelo artigo 2º da lei 13 de 2019, 12 de fevereiro, que estabelece medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e a proteger arrendatários em situações de especial fragilidade. Nós recebemos da APLEN uma sugestão de alteração, que certamente os seus deputados já terão tido em conta. Eu estive aqui com a doutora Ágata a ver isto agora antes do início da reunião. Parece-nos que a redação que foi aprovada é a mais indicada, mas está à consideração. A redação que foi aprovada por nós será a mais indicada, mas fica à consideração dos seus deputados ver a proposta da APLEN. Está amarelo. Pessoalmente, acho que a primeira versão está mais explícita, é mais claro. O Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, para dizer a verdade, nem a primeira nem esta, mas agora já não podemos emendar. E eu vou dizer porquê. Porque o grande problema é que a renda social não tem contrato. Portanto, era as situações de... Mas isto agora foi aprovado assim, portanto, decidam como entenderem, é igual. A renda social não tem contrato, eram cedências precárias e não havia contrato nenhum. É com o regime da renda apoiada que começa a haver os primeiros contratos, depois com o regime do arrendamento apoiado é que então tem os contratos finais. Portanto, quando dizemos aqui que abrange o regime do arrendamento apoiado, da renda apoiada ou da renda social, abrange o regime da renda social, mas a renda social não tinha contrato. No problema, não vou levantar este problema, espero que seja interpretado lato senso e que as questões se resolvam e, portanto, como entenderem.
Mais alguns dos seus pares que pretendem intervir? Sra. Deputada Maria Manuel Rolo.
Sr. Presidente, relativamente à redação, nós tivemos também aqui esta discussão se incluíamos ou não o referido número 7 do artigo 10.41, ou seja, quisemos explicitar concretamente ao que é que nos referíamos e isso não está tão explícito nesta proposta. E depois, a nível dos contratos, nós também fizemos agora uma nova formulação em que os contratos orais acabam por estar abrangidos também enquanto contratos, ou seja, acho que acaba por estar também a questão do cariz social das rendas, mesmo não existindo um contrato escrito desses cariz.
Muito bem, sendo assim, vamos então votar, eu acho que não é preciso votar, vamos manter a versão inicial, se ninguém se opuser, ficará então a versão inicial. Acho que não é preciso votar, não?
Podem votar, pode-se.
Então vamos votar contra a proposta da DAPLEN, é a sugestão que a doutora Águeda está aqui a dar. Senhores deputados que votam contra a redação da DAPLEN, façam o favor de levantar o braço. Podem baixar.
Não sei porque é que vamos votar contra. A redação não é aprovada, se tiver votos contra.
Vamos ver a nossa. Não, uma proposta...
Mas isto é... Acho que não é... Aqui trata-se de dizer que não há acordo em relação à versão da DAPLEN.
Não há acordo. Basta que um partido, eu não vou votar, ou tenho um desconselho.
Para se manter...
Suspensão de qualquer votação...
Bem, Sr. Deputado, está evidente, portanto, de qualquer modo, acho que há unanimidade em relação à rejeição da proposta da DAPLEN. Não é verdade?
Não, mas dizer que o PSD concorda que a DAPLEN não tem razão. Eu posso dizer que neste momento toda a dúvida se tem ou não tem razão.
Então abstém-se.
Não, mas não é complicar. A verdade é esta. Basta complementar isso e nós não concordamos com esta taça. Não há discussão.
Pronto, está feito.
Está feito, acabou.
Portanto, os grupos parlamentares não estão têm dúvidas sobre, não estão de acordo com a redação da DAPLEN e o do PSD tem dúvidas. Pronto, fica a ser resolvido o problema. Muito bem, portanto, mantém-se em termos factuais, mantém-se a redação inicial. Está bem? Passamos agora à redação final do projeto de lei dos projetos de lei 1026, 1068 e 1084, 13ª, sobre os técnicos de saúde ambiental. Não há nenhuma proposta de alteração, portanto, é apenas manter a proposta inicial. Alguns dos deputados se opõem? Não? Portanto, vamos manter a redação inicial. E sobre o texto final dos projetos de lei 929 e 1075, da 13ª, desmantelamento dos veículos em fim de vida nos centros de abate, alteração ao decreto de lei número 152-D, 2017, 11 de dezembro, também não há propostas de alteração. Alguns dos seus deputados pretendem colocar alguma questão, não havendo, mantém-se a redação inicial. Passamos então agora ao ponto 3. E ao projeto de resolução 2163/13 da 4ª sessão do PSD, recomendo ao Governo que considere o fator da pegada ecológica dos alimentos nos contratos públicos. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, trata-se de um projeto de resolução que vem de encontro àquilo que nós consideramos ser um sentimento e um novo desafio da sociedade no sentido de se ter melhores práticas ambientais e também numa altura em que se fala de emergência climática, de diminuição da pegada ecológica, parece-nos fundamental que se vá tomando medidas para além de declarações e que se recomende medidas concretas, porque só assim avançamos. E, de facto, no nosso projeto de resolução, pretende, na senda do cumprimento dos acordos de Paris, e também, e é bom que se diga, na Assembleia já aprovámos uma série de diplomas e de iniciativas de diversos grupos parlamentares, visando, setorialmente, naturalmente, fazer este caminho naquilo que é as boas práticas ambientais, e nós propomos também que estas boas práticas ambientais se estendam à contratação pública quando se fala de géneros alimentícios. Para isso, recomendamos que na contratação pública, para alimentos, para géneros alimentícios, nos organismos públicos em geral, portanto, dando vários exemplos, mas em geral, que passa a ser como critério, a constar como critério de avaliação no concurso, como um dos critérios, precisamente a pegada ecológica dos alimentos. Consideramos que isto é importante, é fundamental neste momento, por forma a que a distância entre o produtor e o chegar à mesa seja aquela que ambiental e ecologicamente a mais adequada, por forma a que assim, passo a passo, e também o próprio Estado deu exemplo nas boas práticas ambientais e na criação de um bom clima, de um melhor ambiente para todos nós. E esta é a proposta do PSD com esta recomendação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Sr. Deputado Marimela Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. De uma forma geral, concordamos com esta proposta trazida pelo PSD e queremos dar as boas-vindas ao próprio Partido Social Democrata nestas questões que têm que ver com a produção alimentar e com uma produção mais próxima e com muito menor pegada ecológica. De facto, existem já resoluções e até projetos de lei aprovados nesta Casa, na Assembleia da República, com a abstenção do Partido Social Democrata, diga-se desde passagem, uma de 2018, outra de 2000, e a resolução é de 2018, de julho de 2018, já o projeto de lei, imagino que não tenham ainda visto, mas foi publicado agora dia 22 de maio de 2019 e define precisamente critérios de seleção e aquisição de produtos alimentares, promovendo o consumo sustentável de produção local nas cantinas e refeitórios públicos, e coloca precisamente os critérios de seleção para a contratação deste tipo de alimentação, e desde logo no artigo 4 fala-se da origem e do impacto ambiental, em que a seleção de produtos de origem de proximidade para consumo em cantinas e refeitórios públicos ou para fornecimento de refeições pelas entidades referidas no artigo 2º pondera os menores custos obrigatoriamente, os menores custos logísticos e de distribuição e o menor impacto no meio ambiente devido à distância, ao transporte e às embalagens, valorizando-se de forma mais intensa a produção que tenha todas as suas fases no território da Nut 3, do local de consumo, ou em Nut 3 adjacente. E existe uma consideração do peso a atribuir a estes critérios nesta contratação, e está também já definida nesta lei que saiu recentemente e que, ainda bem que conseguimos uma maioria para aprovar e para, de facto, já avançarmos com medidas para que a produção alimentar de proximidade, com menor pegada ecológica, esteja, de facto, já em vigor e seja uma obrigatoriedade por parte do Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguns deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Não havendo, damos por concluído o debate sobre este projeto de resolução 2163, que subirá a plenário brevemente. Muito obrigado. Passamos agora à fixação de redações finais de projetos de resolução. Primeiro é o conjunto formado pelos projetos de resolução 1328, 1360, 1378 e 1393 da 13ª, sobre despoluição de rios no Conselho de Oliveira das Ameias. Não há propostas de alteração? Não há. Portanto, não havendo questão nenhuma, consideramos a versão original como válida. Passamos agora ao projeto de resolução 2076/13 da 4ª sessão de PSD, recomendo ao Governo que proceda à elaboração de um Plano Nacional de Controlo e Erradicação Florestais das espécies invasoras nas áreas protegidas. Não há também sugestão nenhuma. Se não houver questão nenhuma, vamos considerar, portanto, a versão inicial do projeto de resolução. Passamos então agora ao projeto de resolução 2135/13, da quarta sessão do PSD. Recomendo ao Governo que elabore o plano de gestão do sítio IZPE, que abrange os territórios dos concelhos de Moura, Mourão, Barrancos e Serpa, na Estratégia do Turismo 2027, consagra a natureza como ativo estratégico e contenha mecanismos de combate à sazonalidade e crie medidas especiais de apoio à agricultura e às agroindústrias. Não há nenhuma sugestão lá? Mantemos então o texto inicial? A redação final. A redação final. Exatamente. Senhores deputados, têm alguma questão a colocar em relação à redação final proposta? Não havendo, considera-se aprovada então. E então, passamos agora ao requerimento. Não temos aí o requerimento, temos. Ao requerimento da senhora deputada Helena Roseta, para a audição do presidente, da presidente do IRU. O assunto é acordos de adesão e colaboração celebrados com autarquias no âmbito de programas anteriores ao primeiro direito que se mantém em vigor. Sr. Deputado, quer apresentar o projeto, faz favor, o requerimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É relativamente simples. Como sabem, o programa Primeiro Direito revogou o PER e o PROBIT e todos os programas de habitação anteriores, mas tem o número 2 no seu artigo 85, ao abrigo do qual esses programas podem, ainda durante 5 anos, os acordos de cooperação celebrados ao abrigo destes programas podem manter-se ainda durante 5 anos. Ora, nós não temos nenhuma informação sobre se há ou não há programas destes ainda em vigor, ainda no âmbito do PER, o que é que está a acontecer, que compromissos é que o IRU tem, que acordos é que foram celebrados. E, portanto, eu acho que esta informação é útil para nós percebermos, em primeiro lugar, o que é o estado da arte e, em segundo lugar, se não seria viável, uma vez que o programa Primeiro Direito é bastante mais interessante do que o PER, na medida que é mais flexível, a comparticipação pública é maior, etc., se não seria interessante que os acordos antigos pudessem reconverter-se para entrar num novo programa. Mas para isso precisamos ter uma informação para perceber qual é a dimensão do problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Senhores deputados, querem pronunciar sobre o requerimento da Sra. Deputada Helena Roseta?
O Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Nem é tanto sobre o requerimento, é mais sobre o formalismo. A minha questão é se um deputado, nos termos do nosso regimento, isoladamente pode apresentar este tipo de requerimentos, que não seja através do grupo parlamentar. Devo dizer, Sr. Presidente, que da leitura que fiz, não resulta nenhuma coisa nem outra. Ou seja, na verdade, se nós formos olhar para... O nosso regulamento não fala sobre essa matéria, nem tinha que falar. O regimento é que conta e é aqui que vale. E no regimento, olhando para os poderes dos deputados, sim, deputados isoladamente e não dentro do seu grupo parlamentar, porque esses têm poderes específicos que só podem ser usados enquanto grupo parlamentar, olhando para os poderes dos deputados, apenas diz apresentar projetos de revisão constitucional, apresentar projetos de lei, apresentar projetos de regimento, ou de resolução, e apresentar propostas de deliberação, que é aquele tipo que fazemos pouco, que é aquelas que temos ainda agora, quer do PAN, quer do Bloco de Esquerda, relativamente à declaração de emergência climática, que são projetos de deliberação, e requerer o respectivo agendamento. E depois segue mais um conjunto de poderes que lhe são atribuídos, mas curiosamente nenhum tem nenhum desses poderes. Mas depois, se formos ver aos grupos parlamentares, também não atribui nenhum poder específico ao parlamentar. Eu diria que se calhar é aceitável por omissão, porque não está num caso nem noutro. E vai-me perguntar, e o que é que isso interessa para o caso? Interessa porque a Comissão tem que saber sempre com o que conta. Admitindo este requerimento nestes termos, é bom que sejamos de futuro, embora tenhamos pouco tempo agora de mandato, de mais tarde não levantar a questão a dizer, afinal, não pode. No caso concreto, o PSD, na dúvida, porque o regimento não o prevê, mas também não o impede, iremos acompanhar não só a possibilidade de ser feita de um deputado, ainda que não seja do regulamentar, como iremos votar a favor do seu conteúdo.
Conclusão.
O PSD entende que, dada a omissão do regimento, o que não é proibido é permitido. E nesse contexto admitimos o requerimento e queremos que isso passe a valer para o futuro, até ao final, pelo menos desta legislatura. Muito em bem. Segundo lugar, relativamente ao requerimento em si e à proposta, o PSD acompanhará mesmo a audição.
Ou seja, não há problema nenhum. O requerimento...
Não, é apenas clarificação e antecipação de eventuais problemas de futuro, ainda que esses problemas possam só vir nos próximos 30
portanto,
dias.
Portanto, o requerimento é aceito, é discutido e vai ser votado. Se não é mais ninguém queira colocar uma questão, é óbvio. Não havendo, passamos então à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, o único... Senhores deputados, queria só dar duas informações em outros assuntos, se não houver... Se não houver mais nenhuma questão, a primeira, mesmo para os senhores deputados que chegaram mais tarde eventualmente, dizer que a reunião de amanhã, tanto do Grupo de Trabalho da Habitação foi pedido adiamento, portanto não existirá, e a reunião prevista de comissão fica também sem efeito. Portanto, amanhã não haverá trabalhos da comissão, nem do Grupo de Trabalho, nem da comissão. Senhor deputado Helena Roseta. A segunda questão... queria dar informação que a Comissão recebeu relativamente ao convite para a menina ativista, recebeu a ativista sueca Greta Thunberg, recebeu por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República o acordo para que se fizesse o convite. E fica à responsabilidade da Comissão a organização do evento, caso ele aconteça. Em segundo lugar, foi enviado o convite, recebemos por parte de um colaborador da ativista a informação de que tinha recebido o convite, agradecia o simpático convite e que iria transmitir à família o convite e que em breve daria uma resposta. Na sequência disso, nós enviámos quatro datas para eventualmente, caso ela aceite, vir à Assembleia da República. Essas datas foram articuladas com o Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, já que esta matéria implica um conjunto de procedimentos logísticos que só poderia ser feito com a anuência e com a colaboração, a articulação do Sr. Secretário-Geral. E, portanto, estão previstas, foi enviado para a Suécia, as duas últimas quartas-feiras, salvo erro, de junho e as duas primeiras de julho, como datas alternativas para eventual aceitação do convite. Portanto, neste momento, aguardamos uma resposta relativamente a esta matéria. E não há mais nada em termos de outros assuntos. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Era para saber se não seria melhor articular quando é que o Grupo de Trabalho da Habitação pode voltar a reunir para fazer o que não se fez hoje e amanhã.
Eu julgo que... Sr. Deputado Hugo Pires, o Partido Socialista enviou alguma...
É que é preciso articular os calendários, porque há jornadas parlamentares e há outras coisas que a gente não tem informação.
Sr. Deputado Hugo Pires, coordenador do Grupo de Trabalho, o Partido Socialista propôs alguma data para a próxima reunião?
Não, ainda não propusemos nenhuma data, mas eu posso já propor aqui uma, que é o dia 5 de junho, porque quarta-feira... Terça-feira, segunda e terça são as jornadas do CDS, não é?
Sr. Deputado, eu queria, se a proposta é dia 5 de junho, devo informar que só é possível depois do plenário. Porque de manhã temos uma audição sobre a barragem do Feridão, que já está confirmada. Depois temos grupo de trabalho do cadastro às 14 horas e depois temos plenário. Portanto, a única possibilidade... Portanto, o que eu sugeria era que se marcasse já, então, o dia 5 pós-plenário e que se marcasse outro dia seguinte logo.
No dia a seguir, mas no dia a seguir também tem que ser pós-plenário.
Sim... Portanto, só após a inauguração.
Pós-plenário, pós-inauguração.
Quer dizer que tem que mandar vir umas pizzas para a gente jantar aí.
E depois no dia 6 também tem que
dia
ser...
Dia 6 já temos grupo de trabalho do PNPOT marcado.
Pós-plenário?
Pós-plenário. De manhã, em geral, não se fazem reuniões de manhã à quinta. Pode-se fazer às 14 horas, mas é muito limitado, não é? Marca-se então às 14 horas e depois logo vemos. Ok, 14 horas de quinta-feira, dia 6, e pós-inauguração de quarta-feira, dia 5. Senhora Coordenador, agradecia depois que desse indicação da convocação destas reuniões, está bem?
Sim.
Portanto, quarta-feira, dia 5, pós-inauguração, e quinta-feira, às 14 horas.
Combinado.
Senhores Deputados, vamos interromper a reunião até às 15h30. Recomeçaremos às 15h30 com a audição da APA. Está bem?
A APA?
Sim. Do Presidente da APA. Muito obrigado, até já.